Bem-vindos ao Hacker News Diário, o podcast da Bri. Eu sou a Sofia Almeida.
Eu sou o Rafael Costa. Hoje trazemos um alinhamento forte. Nova York torna-se a primeira cidade do EUA a proibir práticas enganosas de subscrição.
Também temos a Apple a processar a OpenAI por alegado roubo de segredos comerciais e o estado de Nova York a impor uma moratória à construção de novos centros de dados.
Falámos ainda de um editor de níveis de Quake 3 que corre no navegador, de enfermeiras que dizem que a IA está a piorar as condições de trabalho e muito mais. Vamos a isso.
Vamos direto ao Q3 Edit, um editor de níveis para Quake 3 que corre completamente no browser. O autor, The Redator, partilhou o projeto no Hacker News e o que ele conseguiu é impressionante. O Q3 Edit suporta layout estilo Radiant, edição de brushes e patches, CSG, escultura de terreno e edição de entidades. Abre e grava ficheiros. Map, e isto é realmente notável, permite jogar os mapas diretamente no browser através de uma compilação WebAssembly do IOQuake 3.
E a comunidade reagiu com entusiasmo. Um comentador classificou o trabalho como incrível e recomendou os artigos de Fabian Sanglart sobre os motores da id Software. Outro comentador disse que gostava de ter uma forma de implementar e jogar no browser, descrevendo o jogo como nostálgico. E de facto, poder editar e jogar Quake 3 sem instalar nada é uma proeza técnica.
Mudando de assunto, o Google DeepMind e a Isomorphic Labs publicaram a sua abordagem à bioresiliência. E o Hacker News teve reações divididas.
Um comentário foi bastante duro. Criticou o foco em bioresiliência e pediu que a empresa se concentrasse em acompanhar a Anthropic e a OpenAI. O comentador disse mesmo que, como acionista, estava decepcionado com o desempenho recente.
Mas houve quem defendesse a iniciativa. Outro comentário expressou satisfação por ver IA aplicada à biodefesa.
E a discussão aqueceu ainda mais. Alguém rotulou a iniciativa como estratagema acadêmico e sugeriu que, quando não há inovação no trabalho com modelos, aumenta-se o ruído sobre a segurança de IA.
Em contraponto, destacou-se que a própria Anthropic faz muito barulho sobre o tema da segurança, mas continua a ser o grande nome a observar em modelos de fronteira. E consegue isso com menos recursos, sem computação infinita e com uma base de utilizadores menor que a da OpenAI.
E a inteligência artificial está a criar problemas muito reais para profissionais. É o caso do dublador chinês Shen Anyu, cuja voz se tornou barata de copiar e quase impossível de controlar.
Desde 2025, cópias sintéticas da sua voz espalharam-se tanto online que as plataformas começaram a sinalizar as suas gravações reais como artificiais. Pensa só no absurdo. A própria voz do homem está a ser tratada como falsa pelas plataformas.
E pela quinta vez no último ano, Shen gravou um vídeo em Jiangsu, no leste da China, apenas para provar que é humano. A situação arrastou a ele e a sua esposa para uma luta cada vez maior por rendimento, identidade e propriedade.
É uma história que mostra o lado mais sombrio da clonagem de voz por IA. Quando a tecnologia consegue replicar tão bem uma voz que o original passa a ser tratado como falso, a linha entre o real e o sintético dissolve-se completamente. E falando do impacto da IA no trabalho, enfermeiras do grupo Kaiser estão a denunciar que a inteligência artificial e a vigilância no local de trabalho estão a agravar as suas condições.
Segundo uma reportagem do Local News Matters de 15 de julho, as profissionais queixam-se de que estas tecnologias estão a deteriorar os cuidados prestados aos pacientes e a tornar o dia a dia hospitalar mais difícil.
A vigilância no local de trabalho e as decisões automatizadas estão a criar atritos entre o pessoal clínico e os sistemas que supostamente deveriam apoiá-los.
Num registro pessoal, Ramon Van Sprandel partilhou um artigo no Hacker News com 284 pontos que aborda sua experiência com uma depressão severa.
Ele descreve como a carreira está a falhar, mas sublinha que pelo menos não está sozinho e recorda o seu primeiro estágio durante a licenciatura, cheio de entusiasmo por finalmente aplicar o que estudou.
Mas, em retrospectiva, percebe que trabalhou num estado muito desmotivado. Convencia-se de que era por causa da escola, mas sabia, no fundo, que a motivação para as tarefas atribuídas simplesmente não existia.
A mensagem central do artigo é direta. Priorizar a saúde mental e comunicar. Van Sprandel usa a sua própria história para lembrar que o entusiasmo que desaparece e a desmotivação persistente não são normais e merecem atenção. Um lembrete importante para quem trabalha em tecnologia.
Já pensaste num site que se apaga a si próprio do teu histórico de navegação quando carregas no botão? O site do Departamento de Polícia de Vancouver tem exatamente isso, um botão saída rápida que elimina o próprio site do histórico.
A ideia é proteger quem está a procurar ajuda em situações sensíveis, não é?
Exatamente. Se alguém estiver a navegar num ambiente onde não se sente seguro e precisar de sair rapidamente, o botão limpa o rastro digital na hora.
E o curioso é que a mesma página também inclui links para os perfis da polícia no Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube e LinkedIn.
O que é um contraste interessante, estão nas redes sociais com bastante visibilidade, mas ao mesmo tempo oferecem essa porta de saída discreta para quem precisa.
Não é uma funcionalidade que se veja todos os dias num site institucional. E já que estamos a falar de medidas que mudam a relação entre consumidores e serviços, Nova York acaba de dar um passo importante. Tornou-se a primeira cidade dos Estados Unidos a proibir práticas enganosas de subscrição.
A notícia do The Guardian, de 10 de julho. A legislação foi anunciada pelo gabinete do maior Mamdani e mira diretamente aqueles mecanismos que tornam difícil cancelar um serviço.
Aquilo clássico, inscrever é fácil, cancelar é um labirinto de menus e formulários escondidos.
E isso é uma prática muito comum nos modelos de negócios digitais. Nova York diz, basta!
E do outro lado do Atlântico, a União Europeia também apertou as regras. A 17 de julho entrou em vigor a proibição da destruição de vestuário e calçado não vendidos.
A Comissão Europeia comunicou a medida com o objetivo de travar o desperdício industrial intencional no setor têxtil.
Mas há uma preocupação que surgiu logo nos comentários. E se os excedentes forem simplesmente exportados e se tornarem fogueiras tóxicas noutros países?
A resposta que circulou é que essa triangulação também pode ser penalizada e defende-se uma mudança de mentalidade, produzir com respeito pelo planeta, em vez de queimar o que sobra.
Ainda assim, levantou-se a dúvida sobre a dificuldade prática de fechar todas as lacunas e isenções na regulação. A intenção é clara, a execução é que pode ser complicada.
Passando ao mundo da tecnologia vestível, a Pebble publicou a atualização de julho de 2026, com números concretos sobre o Pebble Time 2.
E são números sólidos. A produção em massa já construiu mais de 23 mil unidades e mais de 80% das pré-encomendas já foram atendidas.
Para quem ainda está à espera, incluindo o lote previsto para 6 de agosto, a empresa deu novas datas de envio.
A versão preta e a vermelha têm envio previsto até 31 de julho e as versões cinza e azul até 28 de julho.
E a Pebble afirma que em breve terá estoque disponível sem tempo de espera. Ou seja, estão a aproximar-se da normalidade de produção. E há novidades para quem gosta de ferramentas de produtividade. O Chato, uma aplicação de conversas em grupo e equipa que foi desenvolvida ao longo do último ano, foi oficialmente disponibilizada como open source.
O que significa que qualquer pessoa pode ver o código, auditá-lo e, mais importante, pode auto-hospedar a aplicação nos seus próprios servidores.
E para quem quer experimentar, a instalação é direta, via Homebrew, com os comandos brew install chatocorp deputy nato, depois chatoinit e chatorun.
A promessa da aplicação é ser compacta, rápida e gratuita. Três características que chamam a atenção no mercado cheio de alternativas pesadas e com custos. E para fechar este bloco, uma notícia que envolve dois gigantes da tecnologia. A Apple abriu um processo contra a OpenAI, acusando ex-funcionários de roubo de segredos comerciais.
A informação vem do Nova do FICO Mac e do Mac Rumors, ambos de 10 de julho. A ação judicial foi destaque no Hacker News, onde recebeu 1.479 pontos.
Isso dá uma ideia da tensão que o caso está a gerar na comunidade tecnológica. Apple e OpenAI, em lados opostos de um tribunal, não é algo que se veja todos os dias.
Os detalhes do processo ainda estão a surgir, mas a acusação central é de que ex-funcionários, terão levado segredos comerciais da Apple para a OpenAI.
Uma história para seguir com atenção nos próximos tempos.
Começamos com um caso daqueles que tira qualquer condutor do sério. Imagina receberes uma atualização over the air do teu carro, daquelas que prometem melhorias, e ficares sem uma funcionalidade essencial.
Foi exatamente isso que aconteceu com o Mini Countryman. A versão de firmware 03 Brasbrut 1026.54 prometia alterações na interface e, cito, melhorias de estabilidade.
Mas, segundo o relato de Dan Kendall, o resultado foi outro. Matou completamente o Android Auto. Simplesmente deixou de funcionar.
E o problema não se fica pelo Android. Utilizadores de iPhone também relatam em fóruns o que descrevem como uma morte cerebral do CarPlay sob este mesmo firmware.
O autor do artigo classifica esta falha como uma acusação condenatória da qualidade do software moderno e da aparente ausência de testes no mundo real.
O plano de ação do proprietário é claro: contactar a Mini e exigir uma correção. Vamos ver como a marca responde a este episódio.
E por falar em tecnologia e impacto no mundo real, o estado de Nova York tomou uma decisão histórica.
Tornou-se o primeiro estado dos Estados Unidos a impor uma moratória à construção de novos centros de dados, segundo noticiou a Reuters.
É um movimento que reflete uma preocupação crescente com o consumo energético destas infraestruturas.
E os números da Irlanda ajudam a perceber porquê. De acordo com o The Register, os centros de dados irlandeses consomem atualmente 23% da eletricidade total do país.
Quase um quarto de toda a eletricidade. É um valor que obriga a repensar a expansão desenfreada dessas instalações.
A moratória de Nova York pode ser o primeiro sinal de uma tendência regulatória mais ampla, especialmente quando a procura por computação em nuvem e inteligência artificial continua a disparar.
E a inteligência artificial está precisamente no centro do nosso próximo tema. Um estudo de grande escala analisou 68 milhões de artigos científicos para perceber o efeito da IA na investigação.
A conclusão tem duas faces. A nível individual, a IA impulsiona carreiras. Investigadores que usam estas ferramentas publicam mais artigos e alcançam maior número de citações.
Mas quando olhamos para o quadro coletivo, a história muda. A diversidade de ideias e a novidade das descobertas diminuem.
A atenção da comunidade científica concentra-se num conjunto mais restrito de tópicos dominantes. A IA parece estar a achatar a descoberta científica, como se todos seguissem os mesmos padrões.
O artigo original foi divulgado pelo Ed Blaze Spectrum e os próprios autores mantêm certeza sobre os efeitos de longo prazo dessa padronização impulsionada pela IA.
A grande questão que fica no ar é: estaremos a ganhar produtividade à custa da criatividade e da evolução do conhecimento científico?
Mudamos agora para uma solução engenhosa que vem do mundo ferroviário. A Union Pacific, a maior ferrovia de carga dos Estados Unidos, está a pintar os lados dos carris de comboio de branco.
O objetivo é reduzir descarrilamentos causados pelo calor. A empresa explica que as temperaturas extremas podem dilatar os carris, provocando deformações conhecidas como sun kinks.
Funciona assim. A tinta branca reflete a luz solar e pode baixar a temperatura do carril até 6 graus Celsius, em comparação com a cor escura padrão.
Uma diferença que ajuda a manter a integridade da via e a segurança do transporte de mercadorias na América.
É uma daquelas ideias de baixa tecnologia com impacto real. Um balde de tinta pode evitar acidentes graves num planeta cada vez mais quente.
Já que falamos de clima, há uma história de resistência que merece ser contada. O site climate.gov, que era a referência principal para dados climáticos nos Estados Unidos, foi retirado do ar pela administração Trump.
A administração cortou radicalmente o financiamento da NOAA e o site desapareceu. Mas três pessoas decidiram não deixar morrer mais de 15 anos de informação.
Rebecca Lindsay, a sua irmã Mary Lindsay e a antiga colega Anna Eshelman. As três perderam os seus empregos na agência e formaram a equipa central que reconstruiu o recurso.
O sucessor chama-se Climate.us, O artigo original de Ben Wertmüller, baseado numa reportagem de Jenny Barnes para o Dnindende, sublinha que a reconstrução só foi possível graças aos dados abertos.
E deixo um ponto importante. Esta intervenção, embora admirável, nunca deveria ter sido necessária. É um lembrete de como a informação pública pode ser frágil e da importância dos dados abertos como salvaguarda.
O Departamento de Polícia de Los Angeles deixou expirar o contrato com uma das maiores empresas de vigilância do país, a Flock. A decisão foi tomada por causa do que o LAPD chamou de sérias preocupações com liberdades civis e privacidade.
A Flock é conhecida por aquelas câmaras espalhadas em postes que leem automaticamente as placas dos veículos. Com isso, conseguem rastrear o movimento de carros por toda uma cidade.
A empresa opera milhares dessas câmeras nos Estados Unidos. Cidades como Houston, no Texas, usam a tecnologia. Mas agora Los Angeles decidiu pisar no travão.
A notícia foi publicada pelo TechCrunch e mostra um movimento mais amplo. A cidade quer restringir o uso de vigilância em larga escala.
E essa não é uma decisão qualquer. O LAPD é um dos maiores departamentos de polícia do país. Quando um cliente desse porte recua, o mercado presta atenção.
E Flock tem enfrentado críticas crescentes de grupos de defesa dos direitos civis, que apontam o risco de vigilância em massa sem supervisão adequada.
A expiração do contrato marca um ponto de inflexão nesse debate. Los Angeles está a sinalizar que a segurança pública e a privacidade não precisam de estar em lados opostos.
E falando em tecnologia que pode mudar o jogo, investigadores japoneses encontraram uma forma de recuperar até 90% do lítio de baterias usadas de veículos elétricos.
90%! Isso é um salto enorme. O lítio, materiais mais críticos e caros para a transição energética, e a reciclagem eficiente sempre foi um dos grandes desafios.
A notícia foi publicada 22 de abril de 2026 pela Supercar Blondie. O método foi desenvolvido por cientistas japoneses e pode transformar a economia da reciclagem de baterias.
Atualmente, grande parte do lítio acaba em aterros ou é recuperada com processos caros e pouco eficientes. Conseguir recuperar 90% muda completamente a equação.
Pensa no volume de baterias que vai chegar ao fim de vida nos próximos anos com o crescimento dos carros elétricos. Há uma montanha de lítio à espera de ser reaproveitada.
E o impacto vai além do ambiente. Reduz a dependência de mineração nova, que é intensiva em água e muitas vezes concentrada em poucos países.
Ainda não sabemos quando é que este método pode chegar à escala industrial, mas os números são promissores. É daquelas inovações que vale a pena seguir de perto.
Agora, uma história que liga a engenharia antiga a descobertas modernas. Um estudo publicado pelo Smithsonian analisou uma latrina romana com 1.900 anos e encontrou novas pistas sobre o concreto mais durável da história.
O concreto romano é um mistério que intriga engenheiros há séculos. Estruturas como o panteão e aquedutos estão de pé há 2 milênios, enquanto o nosso concreto moderno muitas vezes se degrada em décadas.
A nova investigação aponta para um processo químico chamado carbonatação. Basicamente, quando a água se infiltra em pequenas fissuras, reage com o material e forma cristais que selam essas fissuras sozinhos.
É um material que se autorrepara, e esta latrina romana, que esteve enterrada durante quase 2 mil anos, deu aos cientistas uma amostra excepcionalmente bem preservada para estudar esse processo.
O estudo mostra que a carbonatação cria uma espécie de cicatrização natural. O concreto romano contém cinzas vulcânicas e cal que, com a água da chuva, desencadeiam reações que preenchem as rachas.
Há equipas de investigação em todo o mundo a tentar replicar esta fórmula. Imagina o que seria construir pontes, barragens e edifícios com um material que dura milênios em vez de décadas.
A grande ironia é que os romanos provavelmente não sabiam explicar a química por detrás disto. Simplesmente observaram o que funcionava e aperfeiçoaram a receita ao longo de gerações.
E nós, 2 mil anos depois, ainda estamos a tentar perceber exatamente como é que eles conseguiram. A velha receita ainda tem muito para nos ensinar.
Chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigado por ter ficado conosco até aqui.
Obrigado a todos os que ouvem, seja no carro, em casa ou a caminho do trabalho.
E que episódio! Cobrimos muita coisa hoje. A cidade de Nova York tornou-se a primeira cidade dos Estados Unidos a proibir práticas enganosas de subscrição. E o estado de Nova York tornou-se o primeiro estado a impor uma moratória à construção de novos centros de dados.
Uma dobradinha de Nova York, portanto, também falamos do processo da Apple contra a OpenAI por alegado roubo de segredos comerciais por ex-funcionários.
E das enfermeiras do grupo Kaiser que dizem que a inteligência artificial e a vigilância no local de trabalho estão a agravar as condições nos hospitais. Um tema forte.
Sem esquecer o estudo que analisou 68 milhões de artigos científicos e concluiu que a IA impulsiona carreiras de investigadores, mas beneficia desproporcionalmente quem já está bem estabelecido.
E ainda o clima. O site climate.gov foi retirado do ar pela administração Trump, deixando muitos investigadores sem acesso a dados essenciais.
Completamos ainda com a atualização do Pebble Time 2, o novo editor Quake 3 para o navegador e a estreia do Chato, a nova aplicação de conversas de equipa.
São muitas histórias, mas é isto que fazemos aqui, trazer-te o que realmente importa no mundo da tecnologia e da ciência.
Se gostaste deste episódio, partilha com alguém e volta no próximo. Até lá!
Até a próxima!